O Rodrigo Corade, presidente do Conselho Municipal de Agropecuária e Abastecimento de Marau. Estamos também no Facebook só com a sua foto, né, Rodrigo? Não temos a sua imagem presencial aqui, mas é por medidas de precaução, né? 2020 se apresenta como um ano de grandes dificuldades, desde fevereiro, quando nós tivemos aí a notícia do primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil. Nós vivemos num clima de muita tensão, de medo até, a gente percebe que as pessoas sentem muito medo. E ainda em 2009, porém, em 2019, aliás, um outro grande problema se instalava aqui no estado, que é a escassez hídrica, né? Falta de chuva, também nos preocupa sem dúvida nenhuma, também nos assusta a estiagem. E com essa situação da saúde pública alarmante, né, e a agricultura em risco, sem dúvida nenhuma, existe um clima de muita preocupação, né, Rodrigo? Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. Com certeza, Camila, um momento muito difícil aí para todas as pessoas, não apenas para o homem do campo, né, enfim, para toda a sociedade que está passando por esse momento do corona, então, coronavírus aí que está afetando agora também a cidade e também nosso interior aqui.
Certo. Rodrigo, o seguinte, em Marau, antes dessa situação toda instalar, antes dos decretos atuais, né, de emergência estarem em vigência, outro decreto foi emitido pelo Poder Público Municipal que decretou situação de emergência por conta da estiagem. Você sabe nos dizer a respeito desse decreto, se ele foi homologado pela Defesa Civil, como é que está?
Isso, Camila. Em meados aí do mês de janeiro, nós nos reunimos aí com a Associação Comercial e todas as entidades que colaboram, auxiliam aí no setor agropecuário do município, com a Secretaria da Agricultura, Conselho, né, os sindicatos, e juntamente com a Prefeitura, então a gente solicitou um envio para a Defesa Civil, então, do governo aí, para que eles fizessem um encaminhamento do caso de dificuldades que vinham passando no momento, né, então a situação de emergência. E então a Defesa Civil havia 90 dias para entrar em contato novamente conosco para definir se aceitavam ou não, então homologavam ou não essa situação de emergência. Então no dia 12 de março foi homologado essa nossa solicitação, né? Com que isso com certeza vai ajudar talvez futuramente para alguma negociação de dívidas dos agricultores, enfim, a todos os problemas que os agricultores estão enfrentando com a estiagem.
Pois é, né, Rodrigo, porque tivemos perdas, né, até o que nós sabemos, né, informações que nós tínhamos era que nas lavouras de milho as perdas chegaram a 70%, o que acontece nesse momento com as lavouras de soja?
Isso, as lavouras de milho, então, já foram computadas aí e acredito que tenha chegado em torno de 70% de perdas, e a soja, então, está sendo colhida aí por vários produtores. É importante também salientar que nosso município, no início do ciclo, também enfrentou estiagens, mas mais isoladas, né? Sendo que agora, então, nos últimos 30 dias, foi uma estiagem mais geral que pegou todo o município. Então, algumas cultivares plantadas mais inicialmente tiveram produtividades, dependendo da região, até razoáveis aí, mas também teve regiões que foi muito abaixo do que se esperava. E agora a soja, então, que está sendo voltada a colher durante essa semana aqui, na semana passada, dependendo do cultivar e localização, elas também estão atingindo uma produtividade muito abaixo. A gente acredita em conversas aí que a gente vem fazendo nas últimas semanas aí com o pessoal que vem acompanhando, o pessoal da matéria que vem fazendo avaliações de perdas aí de proagro, agrônomos também que estão fazendo, técnicos, que essa estiagem, agora como está sendo geral, ela está afetando aí, tirando da rendibilidade do produtor, que é uma questão de 40%, 50% da produtividade, né? Que com certeza é muito grande, é uma perda muito grande que o nosso município, nossa região e até mesmo nosso estado vai ter com essa estiagem.
E a qualidade do grão, esse grão que está sendo colhido, que nós vamos conseguir, então, utilizar, o que se pode falar a respeito da qualidade?
É, a qualidade do grão da soja, por mais que essa soja, o produtor não venda pela qualidade, mas os níveis de proteína dela com certeza serão mais baixos. Então essa perda de proteína é principalmente peso, né, do grão, né, que é a proteína que compõe o grão. Então, isso também faz com que a produtividade seja baixa e a qualidade, com certeza, desse grão aí, para as empresas que utilizam aí para biodiesel, para fábricas de rações, enfim, também terá uma consequência muito grande na perda de qualidade desses produtos finais.
Você teria uma ideia, Rodrigo, de quanto choveu? Porque nós temos aí, desde o que, novembro, né, uma escassez hídrica bem expressiva, digamos assim. Você teria essas informações de quanto choveu, de quantos milímetros nós tivemos de chuva e qual seria o normal nessa época?
Eu não tenho, Camila, não tem em mãos no momento. Eu sei que tem várias pessoas e várias empresas que fazem essa coleta de dados, né, de vários anos aí, eu não tenho em mãos. Mas o que eu posso dizer é que elas ficaram muito abaixo das médias normais, né, da quantidade de chuva. Outro fator também importante salientar que aí em torno de talvez 30 dias atrás, aí tivemos uma chuva bem expressiva, que foi a última chuva bem expressiva, que no município algumas localidades tiveram 120 milímetros, outras localidades 60. Então, aonde essas chuvas foram um pouco mais generosas, essa chuva aí que foi logo após o carnaval, se eu não me engano, então as condições da lavoura, dependendo do estágio da cultura, estão um pouco melhores. Onde choveu um pouco menos, é evidente, vai estar sofrendo um pouco mais, e a soja, a cultura da soja agora, no geral, assim, vem, vamos dizer assim, finalizando seu ciclo à força, né? Tendo um grão muito abaixo, e tudo decorrendo da chuva. Semana passada tínhamos algumas chuvas aí marcadas para terça e quarta, até ocorreram, mas com volumes também muito abaixo do que seria necessário para mudar alguma coisa o quadro que havíamos prevendo há cerca de 30 dias atrás. Então tivemos chuvas aí de 15 milímetros até 5 milímetros, alguns locais um pouco mais expressivos, locais um pouco menor. Mas essa chuva posso garantir para o ouvinte que não fez muita diferença na cultura, nos números finais. Claro que algumas áreas, com certeza, toda chuva é bem-vinda, né, auxilia, mas ela não vai fazer uma mudança muito grande nos números finais dessa safra.
Pois é, ia te pedir com relação ao que vem de agora em diante, né? Você fala que esse volume inexpressivo de chuva não fez muita diferença. E de agora em diante, se chover, se não chover, o que, que muda? Qual é o cenário que a gente prevê?
Hoje, fazendo uma avaliação a campo, até hoje me encontro aqui no interior, próximo às lavouras aqui, acompanhando as lavouras, olhando minhas lavouras até, como sou produtor, a grande maioria, 90%, 95% das lavouras, se ocorrer alguma precipitação, vamos supor, não, nem olhei a previsão, mas acredito que quarta-feira, quinta-feira, que não tem, eu acho, essas previsões, alguma coisa até pode beneficiar. Porque toda a umidade que chega ao solo, a planta consegue fazer alguma utilização. Só que nas lavouras que já estão lourando, que a gente fala, né, que estão entrando no seu final de ciclo aí, a produtividade já é muito pouco expressiva que pode aumentar. E a área plantada no final de novembro, aí, início de dezembro, já estão praticamente todas lourando. Seria uma chuva que talvez amenizaria para essa lavoura emparelhar para a colheita, porque é outro fator muito complicado que o agricultor vem enfrentando, é a colheita dessa soja, por causa que ela maturou muito diferente, plantas já estão sem folhas, já sem umidade, já prontas para a colheita, e algumas plantas estão com bastante umidade. Então, uma chuva pode beneficiar nesse aspecto, mas em termos de produtividade seria muito complicado. Acredito que não tenha muita diferença na produtividade.
Rodrigo, nós temos esse momento que é de dificuldades para todos nós, né? E sem dúvida atingindo também o meio rural. Como é que os produtores aqui de Marau, pelo menos os que estão ligados ao Conselho Agropecuário, estão enfrentando também, né, esse setor da saúde pública que passa por um momento de muita tensão, né? Como é que vocês também estão encarando tudo isso?
Com certeza, né? Eu acho que a imprensa, vocês aí principalmente, vem ajudado muito nos dados de informação. A gente fica muito sentido com as fake news que são colocadas nas plataformas digitais aí, e algumas mensagens, enfim, que chegam até as pessoas. O pessoal do interior hoje tem acesso à internet, têm acesso a todas essas informações, a rádio principalmente, né, que é um forte veículo aqui no interior, e todos estão preocupados, né, todos estão cientes do grande problema que está ocorrendo com o mundo inteiro, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul não é diferente, logo, logo, o nosso município também, com certeza, aparecerão casos, e os agricultores estão tendo que trabalhar. Infelizmente, a gente não tem como deixar a nossa lavoura aí sem colher, né? Apesar das perdas serem grandes, a gente precisa fazer essa colheita, e todo mundo está tentando seguir as orientações que estão sendo feitas aí pelos órgãos de saúde, tanto do município, estado e país. Eu acho que os produtores têm que ficar cientes desse cuidado que deve ser feito, evitar aglomeração tanto na descarga do produto como as lavouras, então manter esse afastamento de pelo menos 1 metro com todas as pessoas que vão estar trabalhando juntamente nos silos de recebimento. Todas as empresas que de recebimento com certeza estão abertas para receber, então é um cuidado mútuo, né? Não é apenas para o produtor, é também para as pessoas, esses colaboradores que estão na linha de frente também, auxiliando, né, para que o produtor faça a sua colheita e entregue seus grãos. Então, estamos muito apreensivos, vamos torcer que essa batalha seja vencida logo e os números comecem a diminuir aí, tanto no país como no mundo, né, e fazer a nossa parte. Não podemos, como eu comentei, não podemos ficar em casa e deixar nossas lavouras aí a céu aberto e perder mais, talvez, aí do que já estamos perdendo.
Depois que tudo isso passar, também tenho certeza que os próprios produtores, as instituições que os representam, estarão reunidos para pensar em como se precaver para uma próxima estiagem, o que é bem complicado, né, Rodrigo?
É, com certeza. A gente sabe que, graças a Deus, fazíamos anos que não enfrentávamos alguns pontos localizados. O nosso município enfrentaram estiagem anos atrás, aí, mas bem localizados. Não chegando próximo às perdas desse ano, né? E o produtor vem investindo. A verdade é que ele vem investindo em perfil de solo para melhorar um pouco mais essa busca das plantas por água. Ele vem investindo em maquinários também que melhorem o plantio. Enfim, tudo vem sendo feito. A gente sabe que a realidade da irrigação para a nossa região, com terreno dobrado, relevo ondulado como nós temos aqui, é mais complicado. Então, não é tão fácil de fazer uma irrigação sem podermos utilizar as águas de rios, enfim, né, só armazenando águas que as lavouras poderiam armazenar, enfim, aí é complicado, né, período de chuva. Muitos produtores, eu sei, da região do estado, aí que esse ano mesmo, tendo a quantidade, vamos dizer assim, os equipamentos para irrigação, não tiveram água para conseguir irrigar, então é bem, bem complicado. Eu acho que um ponto importante também a nossa orientação aqui para o produtor, Camila, é a questão das fiscalizações, então, que está sendo ocorrendo nas propriedades a respeito dos proagros, né, do seguro agrícola e dos proagros. Então, todo produtor, eu mesmo passei por essa dificuldade, né, tendo um pouco mais de esclarecimento aí e de informação, a gente sabe que precisa entrar em contato com os agentes financeiros para fazer essa informação da solicitação do Proagro, né, quem eu acredito que todos os produtores vão entrar com essa solicitação, que é vamos dizer assim, um recurso que temos para amenizar os danos, né, então todos os produtores entrem em contato com seus agentes financeiros, com seus agrônomos responsáveis, técnicos, enfim, que fizeram os projetos, sindicatos, para ver a melhor forma de que pode ser comunicado as calamidades que estão ocorrendo, então, na seca, né, para que o produtor tenha conhecimento e vá atrás dos seus direitos, né? Mesmo que não precise ir até os locais, até as agências bancárias, é bom evitar isso, pelo menos essa semana vamos evitar, como está sendo solicitado. Então, que o produtor busque se informar por telefone com seus agentes financeiros, aí para ver qual a melhor forma que pode ser feito isso aí. Hoje tem as plataformas digitais das unidades do banco aí, que conseguem atender bastante essas necessidades. Então, o produtor que mantenha mantenha-se informado para que não tenha maior perda do que já está ocorrendo.
Está certo. Rodrigo, muito obrigada. Deixa eu só agradecer aqui também Paulo Santin, Colônia Gobi, ele está conosco e está nos informando com relação ao volume de chuvas dos últimos meses. Ele já nos passou no mês de dezembro de 2019, foram apenas 40 milímetros. Em janeiro agora de 2020, 150 milímetros. E ele continua aqui conosco no WhatsApp também para nos informar agora o volume de chuva do mês de fevereiro. E nós agradecemos o Paulo Santin, Colônia Gobi, na nossa companhia e colaborando com a nossa pauta. Rodrigo Corade, presidente do Conselho de Abastecimento Agropecuário aqui de Marau, quero te agradecer pela tua disponibilidade, dedicou um pouquinho do teu tempo, que a gente sabe que agora está bastante voltado, né, ao trabalho aí na sua propriedade, mas é importante também que nós possamos compartilhar com os nossos ouvintes que já estavam, né, buscando mais suporte, mais informações com relação a isso também, que é, sem dúvida nenhuma, que continua sendo, sem dúvida nenhuma, mais um problema, né, independente desse momento difícil que estamos passando pelo coronavírus, a estiagem continua sendo um grande problema. E fevereiro, então, 69 milímetros. Temos aí os volumes de chuva dos últimos 3 meses com o nosso auxílio do nosso amigo Paulo Santin. Obrigada, viu, Rodrigo? Um grande abraço.
Obrigado, Camila. E fica, então, mais uma vez o recado do pessoal aí, que se cuide, mantenha aí ligados nas informações que vêm sendo passadas aí pelos meios de comunicação, enfim. E vamos passar por isso também. Acredito que a Defesa Civil também está muito preocupada com isso, então o que dava para ser feito foi feito e agora é melhor dar um tempo aí, vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde do nosso povo, vamos dizer assim, para que isso passe e que a gente, ano que vem, possa produzir novamente de cabeça erguida e consiga tomar de volta nossos lucros que esse ano aqui, infelizmente, foram tomados pelo sol. Abraço, Camila,
brigadão. Abração, grande abraço. Rodrigo Corade, sempre muito solícito à nossa reportagem e dedicou então esse tempinho para nos falar e agradecer o Paulo. Então vamos relembrar aqui, mês de dezembro do ano passado, 40 milímetros, né, Paulo? De janeiro de 2020, 150 milímetros, fevereiro 69 e agora até hoje em março 12 milímetros apenas. E seguimos acompanhando também essa situação, pelo menos o decreto, né, Bruno? Você acompanhou aquela reunião que teve na prefeitura, todos estavam bem apreensivos porque o decreto não tinha sido homologado ainda, mas no dia 12 de março foi homologado pela Defesa Civil, isso vai colaborar com os agricultores também, agora também nesse período em que todos devem acionar o Proagro e outros suportes financeiros por conta dessa seca que nos prejudicou bastante também no final do ano passado e início desse ano. E por aqui seguimos agradecendo quem esteve conosco pelo Facebook também, nossa plataforma que está colaborando bastante nesse momento em que todos estão reclusos, né, isolados, muita gente conectada ao Facebook e nós procuramos também compartilhar o nosso conteúdo através das nossas plataformas digitais.